Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. GAECO cumpre mandados de prisão a ex-servidores do DETRAN e do governo do estado. Pedido de vistas adia votação da PEC da Previdência no estado na CCJ. Estudante de Toledo é a vencedora do Geração Atitude da Assembleia Legislativa. Paraná vai ampliar ofertas de educação em tempo integral em 2020. Ações ativistas marcam o Dia da Consciência Negra no Paraná. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira amanheceu com sol em todo o Paraná. No interior do estado, os índices de umidade relativa do ar continuam baixos e a população deve se hidratar bastante. A maior temperatura de hoje é registrada na região noroeste do estado. Em Paranavaí faz 37 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, máxima de 34 graus. Em Arapongas e Porecatu, no norte do Paraná, sol entre nuvens e a máxima de 36 graus. Em Curitiba, a máxima não passa dos 27 graus. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para investigar irregularidades em um edital do Detran Paraná para credenciar empresas responsáveis pelo registro de financiamentos no estado. As buscas estão sendo realizadas em Curitiba, Maringá e Brasília. Os mandados foram expedidos pela 12ª Vara Criminal de Curitiba. A repórter Luciana Penha tem mais informações. Luciana.
Olá, David. David, o GAECO cumpre mandado de busca e apreensão em Maringá na Operação Taxa Alta. Ao todo, estão sendo cumpridos nesta manhã 5 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão na operação que apura um suposto direcionamento no credenciamento de empresas junto ao Detran Paraná. A irregularidade teria ocorrido em 2018. Essas empresas eram responsáveis pelo registro eletrônico de contratos de financiamentos de veículos, que não podiam ser vendidos porque estavam alienados, arrendados ou penhorados. Um ex-diretor e 3 ex-servidores comissionados do Detran, além de um ex-assessor da Governadoria do Estado, são alvos da operação. Os mandados de busca estão sendo cumpridos em Curitiba, Maringá e Brasília. Segundo as investigações, o processo foi manipulado de modo a beneficiar uma das vencedoras, que faturou de novembro de 2018 a junho de 2019 R$ 77 milhões. Após a contratação da empresa, o serviço prestado, de acordo com o GAECO, que custava R$ 150, passou a custar R$ 350. David.
Obrigado, Luciana. A gente tenta contato com o Detran Paraná para comentar o assunto, mas ainda não obtivemos retorno. A proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo do estado à Assembleia Legislativa do Paraná e os dois projetos que tratam das alterações na Previdência Estadual receberam pedido de vistas do deputado Tadeu Venere do PT na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. O líder do governo e relator dos projetos, deputado Hussein Bakri, garantiu que não haverá atrasos por conta do pedido de vistas e que o novo regime estará aprovado antes do fim deste ano. Hoje é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra. A data é marcada pela memória de lutas pela liberdade do passado e pelo ativismo contra a desigualdade no presente. 16 ações marcam a data no Paraná, como conta a repórter Amanda Yargas.
Desde 2011, 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida em referência à morte de Zumbi dos Palmares, que lutou pela libertação do povo negro escravizado. A historiadora Eliana Emetério, especialista em questões de raça, gênero e sexualidade, alerta que essa discussão não pode se restringir a esse dia.
Eu acho muito importante o Dia da Consciência Negra como um marcador social da existência da população negra na construção do Brasil. Mas a importância maior é a constatação de que a população negra é 52% desse país e ela vive o racismo 365 dias.
Segundo a historiadora, as ações para reverter esse quadro precisam ser feitas por duas vias.
Você tem que trabalhar no sentido de conscientizar, né, a população negra de que o racismo que ela sofre de maneira cotidiana a vulnerabiliza e a coloca nesses lugares de inferioridade e começar a debater com a população branca o conceito de branquitude. Ou seja, é preciso que os brancos entendam que o privilégio deles custa a nossa morte enquanto a população negra.
O IBGE publicou nesse mês um levantamento que aponta como a população negra sofre com desigualdades em várias esferas sociais. Para se ter uma ideia, só 29,9% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas pretas e pardas. No ano passado, as mulheres negras receberam, em média, menos da metade do salário dos homens brancos, 44,4%. A historiadora Eliana Emetério, que também é coordenadora da Rede de Mulheres Negras do Paraná, lembra que é importante perceber que essas diferenças devem ser vistas do ponto de vista social e não pessoal.
Quando você vai ver as mulheres que morrem de aborto são as negras, mortalidade materna são as negras, as subempregadas são as negras, o mais baixo salário são as negras. Quando você se depara e, como mulher negra, percebe isso tudo, é muito pesado você conviver com isso. É preciso que você tenha o entendimento que é o racismo é que faz com que você viva nesse lugar, sabe? E não que você seja uma pessoa que não tenha capacidade.
A deputada Luciana Rafanin lançou na Assembleia nesta terça-feira os 16 dias de ativismo, uma série de ações que acontecem no mundo todo pelo fim da violência contra a mulher. Em outros países, o período começa em 25 de novembro, mas no Brasil, as ações começam nesta quarta, como explica a deputada.
Nós estamos incluindo aqui a mulher negra que ela sofre duplamente. Ela é assassinada também por ser mulher, tem a questão do feminicídio, e ela também sofre por ser negra.
A Universidade Federal do Paraná tem exposições, homenagens e até um cardápio especial no restaurante universitário nesse mês. Nesta terça-feira, foi inaugurada a Biblioteca Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra do Brasil formada pela UFPR em 1945. A programação completa pode ser conferida no site da universidade. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Há poucos dias a gente falou aqui no Paraná em Rede dos porcos moura, uma raça que está se tornando tradicional não só aqui no Paraná, mas também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Criados de maneira rústica, soltos em pastagens, eles apresentam uma carne nobre, o que tem atraído cada vez mais a atenção da gastronomia. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Um suíno de fácil manejo, dócil e típico do Brasil. Os porcos da raça Moura são tradicionalmente criados de maneira rústica, soltos em pastagens e florestas nativas. Características que fizeram com que o Bernardo Fadel optasse pela raça para começar a produção de suínos.
Eu estou criando fazem 4 anos e acabei gostando do animal, da raça, da qualidade da carne. É um animal manso, fácil de manejo. Isso foi um dos fatores que eu resolvi criar ele. Então, foi uma decisão que eu tomei para que começasse a criação.
O primeiro casal de porcos moura do Bernardo foi adquirido em um projeto da Universidade Federal do Paraná em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que resgata a raça que quase entrou em extinção. Os mouras foram trazidos ao país por jesuítas e se desenvolveram bem na região sul. Com o início da produção suína em larga escala, a raça se perdeu, como conta o professor de zootecnia da UFPR, Marson Varpechovski.
No caso da moura, a origem mais importante dela são de animais trazidos pelos jesuítas espanhóis. E todas essas raças antigas do Brasil, de antes do melhoramento genético feito para o sistema industrial, elas têm uma qualidade de carne muito diferente dos animais usados industrialmente.
Os pesquisadores têm investido em genética. Segundo a professora de zootecnia da UEPG, Maria Marta Lodi, para ter uma linhagem cada vez mais pura, já que ainda existem poucos animais pelo estado, os porcos com as melhores características são utilizados como matriz.
Como é um número pequeno de animais ainda, é importante a gente manter essa genética, né, esse controle genético, para não ter consanguinidade, não comecei a aparecer alguns defeitos, né, que poderiam trazer essas consanguinidades e melhorar as características da raça, né, as características desejáveis através desses cruzamentos direcionados.
E os estudos sobre a raça seguem por todos os estados da região sul do país. Em Santa Catarina, a Embrapa de Concórdia, no noroeste catarinense, mantém descendentes de mouras em granjas. Segundo o pesquisador da Embrapa, Elcio Figueiredo, o rebanho com 30 fêmeas e 15 machos serve principalmente para aumentar os estudos de base genética.
Para manter a raça pura e ofertamos fêmeas e machos puros para produtores que quiserem repor seus plantéis. E também coletamos sêmen e guardamos sêmen congelado para futuro, para preservação da raça.
Os animais adultos podem chegar a até 300 quilos. Pela forma de criação, a carne do moura é diferenciada, o que tem atraído cada vez mais a atenção dos chefes de cozinha. Segundo Bernardo Fadel, que é o presidente da Associação Paranaense de Criadores de Porcos da Raça Moura, a carne é considerada nobre.
Então, o porco moura é uma carne que é uma carne com bastante qualidade, tem uma carne bastante entremeada de gordura, reflete isso bastante no sabor da carne. Você, quando come, você tem bastante sabor. Você pode comparar, se fosse um boi, a uma raça nobre, aí, como um Angus, um Wagyu. São raças extremamente com qualidade de carne.
E esse destaque na gastronomia levou a família Gedós a prosseguir com os porcos moura. O plantel deles, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, tem 120 animais. Por lá, o investimento é em matrizes e também na produção de embutidos e curados.
A partir desses últimos 2 anos, nós desenvolvemos também o aspecto de transformação. Então, nós montamos uma agroindústria e estamos fazendo todo o aproveitamento desses animais, então, na agroindústria, para elaboração de alguns cortes, mas principalmente dos embutidos, né?
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A seguir, no Paraná em Rede, estudante de Toledo é a vencedora do Geração Atitude da Assembleia Legislativa. E para 2020, o Paraná vai ampliar ofertas de educação em tempo integral. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.